בעזרת השם, דף זין, תתת ג'ביצה. אסתם עוד דבר מודוויד נוברסו, נאות שמליה, כי ההוא דאמר. וזו אסונטו דף אנטריור, ורלסון על כי רבונה פלוי נומי ג'ירב. ואסונטו אלה פלו רבונה נומי ג'ירב, כי הוא מוב וסוי קונסידרדו פרומו דפס כי נאס. אינם אינטנדם וסו כי סיניפיקה איסו. ורלסון על כל הלכה איסו סיטרט. אינטון פרימר אספליקסון אה, כיווים זו דף אנטריור, נושיור אנטריור, que somente quando um ovo nasce de forma natural, existe chances que ele vai dar cria para um pintinho. Se o ovo não nasceu, a pessoa fez o abate de uma galinha, encontrou um ovo, esse ovo não vai dar cria. Fala, né, que é o de amar. Como isso que aconteceu com uma pessoa? Uma pessoa falou de amar leu bei de pache alemán. Essa pessoa foi numa feira, aparentemente, e pediu ovos que vão dar cria para pintinhos. E a avulei bei de shchuta. Deram para ele ovos de uma galinha que já tinha sido abatida. Esse ovo foi tirado do ventre dessa galinha que foi abatida. E esse ovo não dá cria. Atanekame de Rabiame, esse comprador foi até Rabiame reclamar. Amarleu, falou Rabiame para esses vendedores, mekartautu. Isso foi uma venda enganosa, verrada. É necessário invalidar essa venda. Esse comprador tem o direito de pegar o seu dinheiro de volta. Ele foi enganado, ele pediu algo que ele não recebeu. Fala, na pshita, como se deve ser alahá? Por que agora tem que trazer isso? Ele pediu uma coisa, recebeu outra, é uma venda enganosa. Fala, agora, mal de tema, poderíamos pensar diferente do que Rabiame fez. Haile ahilaka baulam. Talvez, podemos falar que normalmente uma pessoa que pede ovos para dar cria, não se lembra que ele quer fazer uma cria de pintinhos, ele quer comer esse ovo. Daí de que amar de pache, então por que ele pediu um ovo que vai dar cria? Um ovo que nasceu de forma natural. Mishum de tzriva, o motivo é porque esse ovo é mais pronto, é melhor do que um ovo não tão pronto que foi tirado do ventre da galinha. É um ovo que já nasceu, é um ovo mais pronto, é melhor para comer. Então, talvez não seria uma venda tão enganosa assim. Você fala, mas na caminha, qual é a diferença na alahá se a venda foi um pouco enganosa ou muito enganosa? Fala, normalmente valei, bem e bem, porque se fosse a intenção dessa pessoa de ovos para comer, ele queria um ovo pronto para comer melhor. Ele recebeu um ovo não tão bom, um ovo que não tinha nascido de forma natural. Então, essa pessoa pode requerir o pagamento, parte do pagamento, a diferença do preço de ovo bom e ovo menos bom. Porém, se a intenção dessa pessoa foi fazer cria com esses ovos, então, ele pode receber todo o seu dinheiro de volta porque ele foi enganado. Se ele pedir um ovo bom para comer e receber um ovo que serve para comer, ele foi um pouco enganado. Parcialmente enganado, vai receber parte do dinheiro de volta. Se ele foi totalmente enganado, queria ovos para dar a cria e não recebeu, então é uma venda enganosa por completo, ele recebe todo o dinheiro de volta. Isso fala Kamash Malan. Isso Rabi Ami vem nos ensinar. E a Gemara trouxe que Rabi Ami para nos ensinar que quando a pessoa pede ovos para dar a cria, normal é que ele está pedindo realmente ovos para ter pintinhos e não para comer esses ovos. Um outro caso parecido. Raul de Amarleu. Tinha uma pessoa que falou para esses vendedores. Beide dir alemán. Ele pediu ovos que nasceram por força de um macho. O macho fecundou a fêmea. A galinha teve ovos. Esses ovos podem dar cria. Beide dir alemán, ele repetiu. Ele quer ovos que nasceram por força de um macho. E a vulei bei de safna meara. Deram para ele ovos que a galinha não foi fecundada por um macho. A galinha se esfregou no chão, se esquentou e teve um ovo. Esse ovo não dá cria. Essa pessoa foi enganada. Atalikame de Rabiame. Ele foi para o Rabiame também. Amarleu. Rabiame falou para esses vendedores: mekartautu. Vocês enganaram essa pessoa. Uma venda enganosa, veadar. E tem que devolver o dinheiro. Fala, na pshita com certeza essa alahá. Essa pessoa foi enganada. Agora mal de tempo, poderíamos pensar diferente? Haile achilá kabaileu. Talvez essa pessoa quer comer os ovos. Ele não quer fazer cria de pintinhos. Vai de que amar de dihra. O motivo que ele falou que ele quer um ovo que nasceu por força de um macho que fecundou a fêmea. Mishum de shmenatfe, porque são mais gordos. Esses ovos são melhores, mais saborosos, mais gordos. Então, talvez a pessoa foi parcialmente enganada. Lemai na afkina, qual a diferença? A pessoa foi totalmente enganada ou parcialmente enganada? Lemit valei beni beni. Porque a pessoa foi parcialmente enganada. Na prática, ele recebeu algo que serve para a sua intenção. Ele recebeu algo que ele pode comer. não é tão bom assim, então ele vai receber a diferença no preço. Kamashma, isso fala bem que não, a pessoa que pediu esses ovos que foram fecundados através de um macho, ele quer para dar cria. Portanto, ele foi totalmente enganado, recebeu um ovo que não dá cria para pintinhos e recebe todo o dinheiro de volta. Anula a venda. Fala na Veiba e Tema, temos uma outra explicação possível do que Ravuna foi o nome de Rav. Mai imetziata nigmera. O que significa isso que fala, sabe o nome de Rav? Que o ovo só é pronto quando ele nasce. O que significa isso? Com relação a qual alaha? Im yetziat ruba nigmera. No momento que a maioria do ovo sai da galinha, esse ovo já está pronto. É como se tivesse nascido. Vê que Rabi Yohanan, como Rabi Yohanan ensinou. Damar Rabi Yohanan que falou Rabi Yohanan. Betzan sheyatza ruba me'erev yom tov. Um ovo que nasceu sua maioria na véspera do Yom Tov. Vechazdra, e esse ovo voltou a entrar no ventre da galinha. Muteret leochla be Yom Tov. Esse ovo saiu no Yom Tov. Mesmo assim, é permitido comer esse ovo no Yom Tov. Mesmo que já vimos a opinião de Betileiro, que é proibido comer um ovo que nasceu no Yom Tov. Ele sendo esperado até o dia seguinte. Porém, se a maioria do ovo já tinha saído da véspera do Yom Tov e voltou a entrar na galinha e saiu por completo no Yom Tov, é considerado como um ovo que já nasceu na véspera do Yom Tov. É permitido. Isso que fala Ravuna em nome de Rav. No momento que sai a maioria desse ovo, é como se o ovo já estivesse pronto. Essa é uma versão. Veika de Amar. Tem aqueles que falam diferente o que Ravuna falou em nome de Rav. Mai Mitziata Nigmera. Aqui Ravuna falou em nome de Rav, que quando o ovo sai, é considerado que ele está pronto. E Mitziat Kula Nigmera. Quando todo o ovo sai, é considerado que o ovo está pronto. E Mitziat Kula Ina Valrubalo. Somente se todo o ovo sai, é considerado que ele nasceu. Por isso só sai a maioria, não? O Leapukim de Rabi Yohanan. Isso contradiz o que Rabi Yohanan disse. Rabi Yohanan fala que quando a maioria do ovo sai da galinha, é como se o ovo tivesse nascido por completo. E fala Ravuna em nome de Rav que não. Se, por exemplo, a galinha tinha um ovo que saiu sua maioria na véspera do Yom Tov e voltou a entrar na galinha, está no seu ventre no Yom Tov e saiu por completo no Yom Tov. Fala Rav, é proibido comer esse ovo. Fala Rabi Yohanan que é permitido comer esse ovo, é uma discussão, é uma louca. Continuamos. Gufa, vimos anteriormente. Ashochet taternegolet umatzah ba betzim gmur. Vimos esse caso. A pessoa fez o abate de uma galinha e encontrou dentro do ventre dessa galinha ovos prontos. Mutarot leochlan bechalav. É permitido comer esses ovos com leite, mesmo que eles não nasceram. Vamos ver na continuação que mesmo que esses ovos estão presos com ligamentos no corpo da galinha, não é considerado como carne, é um ovo e é permitido comer com leite. Rabi Yaakov, meu Rabi Yaakov discute como está na cama. Ima yumeorot begidin asurot. Fala Rabi Yaakov que se esses ovos estão presos com ligamentos, então é proibido comer com leite. É considerado como se fosse um pedaço da carne da galinha e é proibido com leite. Uma chloca com relação a isso também. Fala na mantana lehade tanurabara. Quem é o sábio que citou ou ensinou essa braita? Al remi nevelat of taor. O conceito é de nevelat of taor, é um animal puro. É um pássaro que pode ser comido através da shchita. Porém, esse pássaro não morreu por causa da shchita. Morreu por morte natural, por alguma doença, uma nevelá. É proibido comer essa nevelá, com certeza. Foi uma nevelat of taor. É um animal nevelá, porém era um pássaro puro, que poderia ser comido através da shchita. A halakha é que se a pessoa encosta nessa nevelá, ele não está impuro. Não tem tumat magá, impureza do contato. Se a pessoa carrega essa nevelá, também não está impuro. Não tem impureza de massa, da carga. Porém, existe a impureza de comer essa nevelá. É proibido comer essa nevelá pela Torá, com certeza. Porém, a pessoa que come essa nevelá, fora isso, que transgrediu uma proibição, também se impurifica o seu corpo e também suas roupas se impurificam. Ele tem que passar pelo mikve para se purificar. Porém, fala essa breta, o que é considerado carne, o que não é considerado carne? Fala breta, minashalal shebetzim. A pessoa comeu um grupo de ovos que estavam dentro desse pássaro. Minatzamot. Uma pessoa comeu os ossos do pássaro. O minagidimot comeu os ligamentos que não têm sabor de carne. O minabassar shenitlash minachayim. Outro caso, a pessoa arrancou um pedaço desse pássaro quando estava vivo, antes da shkita, e comeu. Taor, ele está puro. Ele não comeu carne de nevelá. Nem esses ovos são carne, nem os ossos são carne, nem os ligamentos são carne, não tem sabor de carne, não é carne. E se a pessoa arrancou um pedaço de um animal vivo, não está comendo carne de nevela. Está comendo everminahai, um pedaço de carne de um animal vivo, uma outra proibição. A pessoa não se impurifica o seu corpo. Mina eshkol shel betzim. Por isso a pessoa come o cacho dos ovos. O cacho, conforme essa primeira versão que vamos ver, é a carne que prende os ovos e o corpo do animal, a coluna da galinha. Se a pessoa comeu essa carne, mina kurkeva, uma pessoa comeu o estômago da galinha, nevelat of taor, essa nevelá de um pássaro puro. O bleme aino comeu os intestinos, as tripas desse pássaro. Ou shim haita helev, ou ele pegou o sebo, derreteu, o gumao ele bebeu. Também ele está impuro porque ele comeu carne. Tudo isso é carne. A carne que conecta os ovos com a coluna do animal é carne. O estômago, o intestino é carne e também o sebo é como se fosse carne. Está impuro a impureza de Nevelat of Taor e também suas roupas. Quem não sabe que sustentaria que a pessoa comeu os ovos, esse grupo de ovos que estão dentro do ventre da galinha, que são presos com ligamento e mesmo assim ele não se impurifica a impureza de Nevelat of Taor, ou seja, não é considerado como carne. Amarav Yosef, Amarav Yosef, Deloki Rabi Yaakov. É quem discute com o Rabi Yaakov. Daí que Rabi Yaakov, porque se fosse Rabi Yaakov, já vimos o que quer dizer Rabi Yaakov anteriormente, vamos revisar. Ha'amar, falou Rabi Yaakov, imayu meorot begidin asrot. Se a pessoa tem ovos presos com ligamentos no corpo do animal, é proibido comer com leite, falou Rabi Yaakov, é carne. Então se é carne, se a pessoa comeu esses ovos de uma nevelat of taor, é como se fosse comido um pedaço da carne do animal, está impuro em preço de nevelat of taor. A preta fala que está puro, então é aqueles que discutem com o Rabi Yaakov, que falam que é permitido comer esses ovos com leite. Fala na Amarle Abai, fala Abai para o sábio, Mimai, qual é a prova para esse raciocínio? Dilmatka no que Amarle Rabi Yaakov hatam ela. Talvez Rabi Yaakov só fala naquela situação. Com relação ao quê? Com relação a comer com leite, Linhani Sura, com relação à proibição de comer com leite. Aí Rabi Yaakov fala que existe uma cerca rabínica proibindo comer ovos que estão presos com ligamentos até o corpo do animal com leite, porque parece que é carne, está coberto com esses ligamentos. Aí é proibido. Avalinan tumá, porém com relação à impureza, lotos, com relação à impureza, não existe essa proibição, ou seja, com relação à proibição de comer os ovos com leite, uma vez que esses ovos parecem carne porque tem ligamentos, então é proibido pela lei rabínica, porém com relação à lei da impureza, talvez Rabi Yaakov não fale que existia impureza de nevelat of taor com relação a essa pessoa que comeu esses ovos. Talvez pela Torá esses ovos não são carne, só pela lei rabínica. E aí os rabinos não decretaram uma impureza de nevelat of taor para a pessoa que comeu esses ovos. Então, fala Abaye, pode ser que Rabi Yaakov concorda com esse sábio da Braita. Porém, fala na Vechite, mas se você quiser perguntar, Leinyan Tumana Menigzo, se os rabinos consideraram esses ovos como carne, mas uma proibição de comer com leite, então faz sentido falar que eles proibiram, eles inovaram também esse conceito da impureza de nevelat of taor, da pessoa que comeu esses ovos. A pessoa come esses ovos de uma nevelá, um animal que não morreu por shchitá. Ele é um pássaro puro, os rabim consideram esses ovos como carne, e teria uma impureza rabínica de nevelat of taor, midrabanan. Então fala aqui a Gumará, que se os rabim não decretaram essa impureza, deve ser que tenha permitido comer com leite. Então não é como Rabi Yaakov. Fala a Gmarakina, a fuxa tumá me dirá para não mafshina. Fala a Gmarakina que se os rabinos fossem decretar essa impureza, estariam aumentando os casos de impureza. E os rabinos não decretam mais casos de impureza. A fuxa tumá me dirá para não mafshina. Os rabinos não fazem cercas rabínicas aumentando os casos de impureza para não impurificar trumá, a oferenda do Coen, que é algo sagrado, ou carne do sacrifício, que é algo sagrado. O que não é bom desperdiçar esses alimentos sagrados, então os rabinos não decretaram mais casos de impureza. Portanto, com relação à impureza, fala Abaye, pode ser que Rabi Yaakov também concorda que esses ovos não são considerados carne de nevelat of taor. Com relação à proibição de comer com leite, os rabinos sim considerados como carne, porque parece carne. Isso é um caminho de como estudar essa sugiá. Veí cada vez tem uma outra versão de como estudar essa mesma sugiá, explicando de vez o que é shalal shibetzim, o grupo de ovos, e eshkol shibetzim, o cacho dos ovos. O que significa isso? Fala na segunda versão. Man tana mina eshkol shibetzim tamim. Resumindo, conforme a primeira versão, shalal shibetzim, o grupo dos ovos, são ovos presos A cura do animal com ligamentos. Escolcha-me-se o cacho dos ovos, a carne que prende os ovos na coluna da galinha. A segunda versão, quem sabe que sustenta que a pessoa que come dos cacho dos ovos é impuro. Aqui o cacho dos ovos, conforme a segunda versão, não é a carne que prende os ovos no corpo do animal. São esses ovos presos com os ligamentos. Esse é o cacho. Fala a maravilha você, Rabi Yaakov, fala a maravilha você, é o aprendiz Rabi Yaakov, que sustenta que isso é como se fosse carne. Dama, que fala Rabi Yaakov, ima yumeorot begidim, se os ovos estão presos ao corpo do animal com ligamentos, a surota é proibido comer com leite. Com ação, a lei da impureza, fala agora na segunda versão também, seria impuro a impureza de nevelat of taor. Porque é como se fosse carne do animal. A maravilha vai falar bem para a maravilha você, mimai, qual é a prova desse raciocínio? Que escol o cacho significa os ovos presos ao corpo do animal. Dilma escol gufei, talvez o cacho é a carne que prende os ovos com o corpo do animal. O cacho seria a carne, não ovos presos com ligamento. E com relação a isso, todos concordam que essa carne é carne de nevelat of tori, a pessoa estaria impura se comeu. Fala para Verrite, mas se você for perguntar contra a Abai, Escolho o gufê mais lembra. Qual é a novidade do que a Breta fala? A pessoa que come carne, que segura os ovos no corpo do animal, está impuro porque ele comeu carne. Fala, não, para que tem que falar esse ensinamento? Com certeza a pessoa está impura porque ele comeu carne, isso também é carne. Fala, não, é que não. Mide de alba, porque vale, pelo mesmo motivo que o sábio da Breta citou esse conceito de tumá, de impureza, quando a pessoa come o estômago da galinha, ou a pessoa come o intestino da galinha de nevelat of taor, um animal que não morreu por shchitá. Que também é carne. Dá a falar de bastarne, no mesmo que é carne. Uma vez tem muitas pessoas que não comem esse estômago e o intestino do animal. Então, podemos pensar que isso não é carne, mas que as pessoas não consideram isso como carne, porque não comem o estômago e o intestino. A Breta teve que nos ensinar que isso é sim carne. A Hanem também com relação a essa carne que segura os ovos presos à coluna da galinha, que vai de ica inchi de loach. Uma vez que tem muitas pessoas que não comem essa carne, e de Shmuina, na Breta tem que sim nos ensinar que essa carne é sem carne para todos os efeitos, e purifica a empresa de nevelat of tal. Fala bem então, que pode ser que esse escol não são os próprios ovos, a carne que sustenta os ovos com a coluna do animal. E essa Breta vai com a opinião de Rahamim, que discute com o Rabi Yaakov, sustentando que esses ovos presos com ligamentos ao corpo do animal não é carne. Por isso fala Areish, o princípio da Breta, que Shalal Shel Betzim, esse grupo de ovos ligados com ligamento, quando a pessoa come isso, ele não está impuro, porque não está comendo carne de nevelat of taor. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Está no Rabi Yaakov, uma outra Breta. Outro ensinamento com relação aos ovos da galinha. Qualquer espécie que a fecundação, que o macho cruza com a fêmea, é de dia, no lado bayom, a fêmea da cria de dia também. Qualquer espécie que a fecundação é à noite normalmente, o cruzamento é à noite, no lado balayla, essa fêmea vai dar a luz, vai dar a cria à noite. Qualquer espécie que a relação, o cruzamento é tanto de dia quanto de noite, no lado, ben bayom ben balayla. A cria vai ser tanto de dia quanto de noite. Fala na no lado bayom. A primeira espécie é a espécie que a fecundação, o cruzamento é de dia. Então a cria também é de dia. Qual é essa espécie? Zutar negur, da galinha. A fecundação da galinha, o cruzamento, é de dia normalmente. Então, a cria dos ovos vai ser também de dia. Qualquer espécie que o cruzamento é à noite, a cria também é à noite. Zuatalef, esse é o morcego. Qualquer espécie que a relação é tanto de dia quanto de noite, então, também a cria também é ou de dia ou de noite. Adam, é o ser humano, qualquer outra espécie que também tem esse essa situação como ser humano. Fana, amarmar, disse a Breta, qualquer espécie que a fecundação é de dia, a cria também é de dia. Zutar negro, disse a galinha. Lemena Fkamina, qual é a diferença na Halakha para esse conceito biológico? Para que isso está citado na nossa Gemara? Fala-lhe que de Ravmari Bered Ravkana, de Amar Ravmari Bered Ravkana, que falou Ravmari, filho de Ravkana, um ensinamento. Badak Bekanesha Tarnegolim Me'erev Yom Tov. A pessoa foi no ninho da galinha na véspera do Yom Tov. Velo Matzaba Betzai, não encontrou um ovo lá. O Lemaká, no Yom Tov, Rishkim, ele acordou muito cedo, antes da aurora, quando era de noite ainda. O Matzaba Betzai, ele encontrou um ovo nesse ninho. Muteret, fala aqui, o sábio, o nome de Rav Kahana, é permitido comer esse ovo. A pessoa checou na véspera do Yom Tov, perto da Shkia, do pôr do sol, não tinha um ovo lá. Entendemos sozinho que esse ovo nasceu à noite? Fala agora que não, esse ovo não nasceu à noite. Se nascesse à noite, seria um ovo que nasceu no Yom Tov. Conforme Betila, ele é proibido comer esse ovo. Fala Rav Kahana, o ovo nasceu de dia, no dia anterior. Pergunta a Maravela, Obadak, essa pessoa verificou se tem um ovo lá. Então, deve ser que nasceu à noite. Fala, Eima Lobadak Yafefe. Talvez a pessoa não procurou tão bem. Talvez o ovo estava escondido, ou um ninho que não dava para encontrar bem o ovo de dia. E o ovo estava lá. Isso é uma possibilidade. E o ovo seria permitido, o ovo que nasceu na véspera do ovo. Veafiro Badak Yafe. Mesmo a pessoa que garante e verificou bem o ninho. Eima Yatstaruba Vechazra. Talvez esse ovo tinha saído sua maioria na véspera do Yom Tov. E voltou a entrar no ventre da galinha. Bekidrabi Yohanan, como Rabi Yohanan disse que nessa situação é permitido comer esse ovo, mesmo que o ovo saiu no Yom Tov, ele já saiu sua maioria na véspera, então é permitido comer esse ovo no Yom Tov. Fala, Eni, será que isso é verdade? Beha Amar Aviosi Ben Shaul Amara. Falou Aviosi, filho de Shaul, em nome de Rav. Badak Bekanesh Eternegol. A pessoa verificou o ninho da galinha. Me levantou diante do Yom Tov, na véspera. Velomatsaba Betzai, não encontrou um ovo lá. O Lemaká, no dia seguinte, Shkim, ele acordou cedo antes da aurora. O mesmo caso, o Matsaba Betzai encontrou um ovo lá. Surah, é proibido comer esse ovo? Então, Rav disse que é proibido comer esse ovo. Como Rav Kahana fala que é permitido? Uma contradição. Rav disse que é proibido aparentemente porque o ovo nasceu à noite. Isso contradiz também o que a Gemara fala anteriormente, que a galinha bota os ovos de dia, não à noite. Fala, na Atam Bedesaf na Meara. Fala, mas são dois casos diferentes. Quando falamos que o ovo nasce de dia, é quando o ovo vem por força da fecundação de um macho. O macho fecundou a fêmea, e aí a fêmea, a galinha, teve o ovo, ou esse ovo vai nascer de dia. Porque o cruzamento também foi de dia. Porém, Bedesaf na Meara, porém o ovo que nasce, não por causa de um macho, porque a galinha se esfregou no chão, se esquentou e teve um ovo. Nessa situação, o ovo sim nasce à noite. Isso fala aqui agora, por isso, quando a pessoa verificou o ninho da véspera do Yom Tov e não encontrou um ovo lá, encontrou o ovo à noite do Yom Tov, fala Rav, sabe o nome de Rav? É proibido comer esse ovo, porque esse ovo nasceu à noite, porque esse ovo não foi fecundado por causa de um macho. E com relação ao que Rav Kahana disse que o ovo é permitido, é porque o ovo vem por força da fecundação de um macho que vai nascer de dia. Então, como se ele nasceu no dia anterior, que era a véspera de Yom Tov. Fala, Yah, esse é assim, de Rav Mari Nami, também o que Rav Mari disse, em Meara Safra, como Rav Mari fala que é permitido comer esse ovo, porque o ovo não nasceu à noite, podemos falar que talvez sim nasceu à noite, porque talvez essa galinha teve ovo porque ela se esfregou no chão, não por causa de um macho. Fala, Mrabe de Ikazahar, aqui é um caso específico que tem um macho, um galo na área dessa galinha, beada junto com essa galinha. Então, temos uma estimativa que esse ovo vem por causa do macho, então vai nascer de dia, então consideração na véspera do Yom Tov. Pergunta agora, BDI Kazahar Nami Eima Meara Safra. Mesmo que tenha um galo, pode ser que a galinha se esfregou no chão e teve um ovo, e o ovo vai nascer à noite. O que garante que essa galinha, com certeza, teve ovo por causa do macho? A maravilha fala, Vina Gmiri, recebemos uma tradição. Koleha de Ikazahar Lo Safna Meara. Sempre quando tem um macho, um galo na área dessa galinha, ela não se esfrega no chão. E os ovos são todos por força do macho. Então vão nascer de dia. Então se a pessoa encontrou um ovo na noite do Yom Tov, esse ovo considera nascer na véspera do Yom Tov de dia. Veat Kama. Qual é a distância entre essa galinha e o galo para ser considerado que tem um galo na área da galinha? Amarav Gamda falou sabe, Mishmei de Rav em nome de Rav. Koleha. Viramos a página. Sempre. De chamar Kale Beemama, que a pessoa consegue escutar o barulho desse galo durante o dia, é considerado que o galo está perto da galinha. A galinha não vai se esfregar no chão, e vai se fecundar por causa do macho, que de certa forma vão se aproximar. Avad Rav Mari, uma vez Rav Mari fixou Uvda, uma situação, fixou Alahá, Al-Chitimbati. Esse galo estava a distância de 60 casas de onde a galinha estava. Mesmo assim, Rav Mari fala que é permitido comer esse ovo, porque considera esse ovo vem por força da fecundação do macho. Mesmo que são bem longe, uma vez que se escutava o canto desse galo durante o dia. Então, o ovo considera nasceu no dia anterior de Yom Tov. Fala Rav Mari desenvolvendo mais essa situação. Vei Kanara lo avra. E se tem um rio entre o macho, o galo e a fêmea, lo avra, essa galinha não vai ultrapassar esse rio. Mesmo que estão perto, ela não vai ultrapassar esse rio para chegar perto do macho. Nessa situação, o ovo pode ser que nasceu à noite, porque a galinha se esfregou no chão. Vei Kamavra, e se tem uma ponte atravessando o rio, avra. E a galinha assim vai ultrapassar esse rio com essa ponte. Vei Kamitra, e se tem uma corda em vez de uma ponte, uma corda com uma madeira, as pessoas atravessavam esse rio subindo nessa corda, segurando na madeira. Lo avra. Fala no princípio, essa galinha não vai atravessar o rio através dessa corda. Porém, Rava Uvda ve Avra. Teve uma vez que essa galinha sim ultrapassou a mitzra através dessa corda, então a Lahajá, com certeza não é assim. Mesmo que tenha uma corda, a galinha vai ultrapassar, então esse ovo não foi feito por causa que a galinha se esfriou no chão, foi por causa da fecundação do macho. Então o ovo nasceu de dia, no dia anterior é permitido. Continua a Gemara, Bimai o Quinta, como você explicou esse conceito em nome de Rav? Resumindo, o que Rav falou, que a pessoa que verificou o ninho de uma galinha da véspera do Yom Tov, não encontrou um ovo lá. Na noite do Yom Tov encontrou ovo no ninho, fala, Rav, é proibido comer esse ovo. Uma vez que a pessoa verificou da véspera do Yom Tov, esse ovo não estava lá, então as grandes chances é que o ovo nasceu à noite. Então explicamos que é Bedesaf na América, que significa que não tem um galo perto dessa galinha. A galinha teve ovo por força que ela se esfregou no chão e se esquentou e ela teve esse ovo à noite. Fala na Mai Iria Badak. Por que isso é só quando a pessoa verificou na véspera do Yom Tov e não encontrou o ovo lá? Só nessa situação é proibido comer esse ovo, porque o ovo nasceu no Yom Tov. Kilo Badak Nami, mesmo quando a pessoa não verificou o ninho da galinha, também deveria estar proibido comer esse ovo, porque talvez o ovo nasceu no Yom Tov, na noite. Falaram aqui não, que Lobadá, quando a pessoa não verificou o ninho, Eimametmol Ave. Estimamos que esse ovo nasceu no dia anterior. Mesmo quando a galinha é Safna Meara, se esfregou no chão e se esquentou, e ela teve um ovo. Mesmo assim, que não veio por força de um macho, na maioria das situações a galinha bota o ovo de dia. Então, vamos conforme a maioria. Quando a pessoa não verificou o ninho na véspera do Yom Tov, então temos essa maioria dos casos que o ovo sim nasceu na véspera do Yom Tov, que era de dia, e é permitido comer esse ovo no Yom Tov. Fala na Iachi, se é assim, que na maioria dos casos a galinha bota o ovo de dia, e no caso seria o dia da véspera do Yom Tov, que Badak Nami, mesmo quando a pessoa verificou o ninho perto do pôr do sol e não encontrou um ovo lá, também deveria estar permitido comer esse ovo que foi encontrado no Yom Tov, por quê? Ema Hazai. O motivo que a pessoa não encontrou o ovo não é porque o ovo não nasceu na véspera de Yom Tov. A maioria do ovo saiu do corpo da galinha na véspera de Yom Tov e voltou a entrar no ventre da galinha. Porque ele diria, como Rabi Yochanan disse, que a situação é como se o ovo tivesse nascido na véspera de Yom Tov, seria permitido comer esse ovo. Por que proibido comer esse ovo quando a pessoa verificou o ninho perto do pôr do sol da véspera de Yom Tov? Fala nada de Rabi Yochanan, não shkiach. Esse caso de Rabi Yochanan não é comum. Então, se não é comum, o mais comum é que essa galinha botou o ovo à noite, então esse ovo está proibido. Vemara Biosi Ben Shalom Arav falou, sabe o nome de Rav, um outro ensinamento. Haitu Mashrika Sakanda Ligluya. Quando a pessoa tem alho moído, é um perigo deixar esse alho aberto. Porque temos o receio que uma cobra vai vir, lamber um pouco desse alho e deixar um pouco do veneno lá, é um perigo. Um ensinamento que aparentemente não tem relação com o que vimos anteriormente, porém foi Rabi Yossi, filho de Shaul, que falou em nome de Rav. Então trazemos isso de passagem. Fala Agmará, Bet Shammai, o Rim fala Bet Shammai, Seor Bekazai. Vimos a nossa Mishnah, a Machloket de Bet Shammai e Beidele, que Bet Shammai facilitam a Halacha. Seor Bekazai, quando a pessoa tem Seor, Seor é uma massa muito fermentada e tem a força de fermentar outras massas. Com relação a Pesach agora. Seor Bekazai, se a pessoa tem esse Seor, Você tem um volume de um kazed, aparentemente 30 gramas de pão. É necessário queimar esse seor antes de Pesach. Existe a proibição de Balirei ou Balimatzeh, manter esse seor em Pesach, sem ter esse volume. Existe a menção de Tashbitu, aniquilar isso antes de Pesach. Porém, com relação ao Hametz, fala Beit Shammai, que é o cereal fermentado, somente é necessário e obrigatório exterminar isso antes de Pesach se tem o volume de uma Kotevet. Uma Kotevet é o volume de uma tâmara. E o Beit Shammai fala Zebe Zebe Kazai. Fala Beit Shammai que não tem diferença. Também o seor, também o Hametz tem o mesmo volume. Se tem o volume de um Kazait, o volume de uma azeitona, é necessário exterminar isso antes de Pesach. Se tem menos do que isso, não precisa exterminar isso antes de Pesach. Fala na mais tamanho de Beit Shammai. Por que Beit Shammai diferenciou entre o seor e o Hametz? Qual é a fonte disso? Fala Imken, que se fosse o mesmo volume do seor e do Hametz, Lichtov Rahmanah Hametz, a Torá podia só escrever Loira Elecha Hametz. A pessoa não pode ter Hametz sem Pesach em sua posse. Veloba esse seor, a Torá não precisava escrever o caso do seor, que é essa massa que fermenta outros. Veana Amina, eu sozinho vou deduzir. Uma Hametz, e com relação ao Hametz, Shein Rimutso Kashé, que não tem um teor de fermentação muito grave, não fermenta outros, Bekazait, mesmo assim, se eles terminarem esse Hametz, se tem o volume de um Kazait, Seor Shein Rimutso Kashé, com relação ao Seor, que é mais grave, tem um teor de fermentação que fermenta outros também, Lokoshken, não é dedutivo daqui que eles serão exterminados se tem o volume de um Kazait, Seor de Katav Rahmanah Alamali, então porque a Torá assim menciona o Seor, explicitamente, fala Loire Ere HaSeor, Lomar Lecha, Shiro Sheze, Loke Shiro Sheze, para nos ensinar que o volume do Hametz é diferente do volume que a pessoa tem que exterminar o Seor. O volume do Seor é mais grave, é um Kazait, o volume do Hametz é mais leve, uma Kotevet é a Tâmara. Vimos na Serra Etiomá que um volume de uma Tâmara, que é maior do que um volume de uma azeitona, com certeza, é um volume de alimento que sacia a pessoa, acalma a pessoa. Por isso, quando a pessoa come uma Kotevet Yom Kippur, ele tem o castigo de Karet. Menos do que isso, ele não tem o castigo de Karet, porque ele não se acalmou, ele não deixou de se afligir no Kippur. O Beit Hillel. Beit Hillel falou que não. O volume do Seor é o mesmo volume do que o Hametz. Por quê? Tzrihe, porque a Torá tem que escrever Hametz, tem que escrever Seor. Nenhum deles está sobrando. Por quê? Nem que a Tavra Rahmanah Seor. Porque se a Torá tivesse escrito que é proibido ter Seor em Pesach. Havamina, poderíamos pensar, Mishum de Remutso Kasher. Também é só por causa que o Seor é mais grave do que o Hametz. Tem a força de fermentar outros. Aval Hametz, porém, com relação ao Hametz, de El Remutso Kasher, que não tem um teor de fermentação forte de fermentar outros. E Malot, talvez não tenha problema em manter o Hametz em Pesach. Não precisaríamos exterminar o Hametz. Triha, por isso eu travei sim escrever o Hametz. Eu falei que é necessário sim exterminar o Hametz. Veikatav Rahmanah Hametz. Se a Torá só tivesse escrito o Hametz, que é necessário exterminar o Tashbitu, Mishum de Rauilachila, porque é comestível, Aval Seor, porém o fermento, Sheen Rauilachila, que não é comestível, Eimalo, talvez não é um problema manter isso em Pesach, porque a pessoa não vai comer esse Seor, essa massa muito fermentada. Não é comestível, Tzricha. Por isso até tem que escrever também o Seor, para falar que também é um problema ter Seor em Pesach. Então, conforme Beit Hillel, não tem nenhum pasuk que está sobrando para diferenciarmos entre o volume do Seor e o volume do Hametz. Como Beit Shammai sim tem. Fala, o Beit Shammai leite leu de Rabizera. Beit Shammai não concorda com Rabizera. Damar Rabizera, que disse Rabizera. Patach hakatuv beseor besiem mechametz. Então fala, Shivat yamim, Seor lo imatzeh bebatzehem. Durante os 7 dias de pensa, é proibido ter Seor na posse da pessoa. E a continuação do pasuk é que kolohem machmetzet venichreta. Qualquer pessoa que come Mahmetz vai ter o castigo de Karet. Fala aqui na Bizra, Patach HaKatuv BeSeor. O princípio do Pasuk se dá com relação ao Seor. Vesiem BeHametz é a continuação do Pasuk com relação ao Hametz. Por que a Torá tem que mudar o assunto no meio do Pasuk? Lomar Lechai é para nos ensinar Zeu Seor, Zeu Hametz. É para igualar o volume do Seor com o volume do Hametz. Aparentemente, Beit Shammai não concorda com a Bizra. Beit Shammai diferencia entre o volume do Seor e o volume do Hametz. Fala aqui não. Leinan achila kule amaloplik. Com relação à proibição de comer Hametz, comer Seor, um volume que a pessoa vai ter um castigo, todos concordam que é o mesmo volume de um Kazait para castigar a pessoa. Que pligi, com relação a qual alachá, betchá e betelê estão discutindo se existe uma diferença do volume do Seor e do Hametz. Leinan biur, com relação à mitzvah de exterminar o Hametz ou o Seor. Bet Shammai Savri, conforme Bet Shammai, Loyal Finan Biur Me'achila. Conforme Bet Shammai, não associamos o volume da mitzvah de queimar o Hametz e o Seor da proibição de comer Hametz e Seor. São dois volumes diferentes. Pode ser que com relação à proibição de comer Hametz, o volume é um Kazait. Com relação à proibição de manter Hametz em Pesach, o volume é uma Kotevet, o volume de uma Tâmara. O Betilel sabe conforme Betilel e Alfinan Biur Me'achila. Conforme Betilel, associam sim o volume que é proibido comer em Pesach e vai castigar a Pesach se ele comeu, e o volume que é proibido manter isso em Pesach. É o mesmo volume de um Kazait. Continuamos. Itmaram também foi ensinado assim. Amar Abiyosi Bar Hanina, falou o sábio. Machloket Leinian Biu. Toda a Machloket de Betchan Betilel, com relação aos volumes, é só com relação à mensagem de exterminar. E a proibição de manter isso em Pesach. Avalinian Achila, porém, com relação à proibição de comer o Hametz e o Seor, deveria, com todos, concordam Zebezer de Kazait. Se a pessoa come um Kazait, ele recebe o castigo de Karet também. Se a pessoa come menos do que um Kazait, não tem o castigo de Karet. Também é proibido, mas ele não recebe o castigo. Porém, com relação a exterminar o Hametz e o Seor, aí sim existe a Machloket de Betchan Betilel com relação a isso, com relação ao volume. Tanya Namiach também fala a Braita assim. Velo ira elecha chametz, velo ira elecha seor. A pessoa não pode ter chametz e nem seor em sua posse. Zeu machloket shebein Bet Shammai u Bet Hillel. Sobre isso, existe uma machloket Bet Shammai e Bet Hillel. Tio que? Che Bet Shammai omri fala Bet Shammai seor bekazait ve chametz ve kakotevet. Com relação à proibição de manter seor, o volume proibido é um kazait. Com relação ao chametz, uma kotevet, uma tâmara. O Bet Hillel omri fala Bet Hillel zeve zeve kazait. Os dois volumes dependem de um kazait, como já vimos. Continua a Gemara, Shochet Chayav Ve'ov Be'yom Tov. Vimos a nossa Mishnah, uma outra machloket que Bet Shammai facilita a halakha e Bet Hillel dificulta a halakha. Quando essa pessoa fez o abate de um animal selvagem ou um pássaro no Yom Tov, fez a shechita para comer, por exemplo, um veado, que é um animal selvagem, um animal puro, um animal kasher, ou um pássaro. E existe a mensagem Kisui Adam, a mensagem de cobrir o sangue desse animal depois da shechita. A pessoa não tinha terra pronta da véspera do Yom Tov. Fala Bet Shammai, a pessoa pode pegar uma esteca que estava enfincada na terra já, amolecer a terra, pegar essa terra e cobrir o sangue. Fala Bet Hillel, a pessoa só pode fazer a shechita se ele já tem a terra pronta da véspera do Yom Tov. Se ele não tem a terra pronta, essa terra é muktzeh. Muktzeh, qualquer coisa que não estava preparada da véspera do Shabbat ou do Yom Tov. Bet Shammai facilita umas alachot do muktzeh, como vimos no primeiro daf, na Masechet Betzah. Sobre isso fala Gemara. A shochet chayav ve'ov be'yom tov. A pessoa que fez a shechita de um animal selvagem ou um pássaro no Yom Tov, fala Bet Shammai, a pessoa pode amolecer a terra e pegar a terra para cobrir esse sangue. Fala na shochet, a pessoa que já fez a shechita de avat in lechatchila lo, aparentemente só é permitido amolecer a terra quando a pessoa já fez a shechita. Assim, também então, ele fez a shechita, a priori seria proibido aparentemente. Aí ele pode amolecer a terra conforme Bet Shammai. Porém, Lechatchila, a priori, seria proibido. Isso que se deduz dessa palavra, Ashochet, a pessoa que já fez a Shechita. E Masev, por isso, contradiz a continuação da Mishnah. O Bet Hillel, o Mirim, fala Bet Hillel, lo Ishchot, a pessoa não pode fazer a Shechita. Significa que estão citando aqui a Machloket, com relação a um caso a priori, será que é permitido fazer a Shechita ou não? Michal de Tanakama, Savar, se deduz aqui que está na cama que a Bet Shammai sustenta. Então, Ishchot é sim permitido fazer a Shechita, mesmo que não tenha a terra pronta. No princípio parece que é só permitido Bedievet, e no final parece que é permitido Melechatchila, uma contradição. Fala a Lokash, não é uma contradição. Lo Ishchot veichase kama. Bet Hillel fala, a pessoa não pode fazer o abate e também cobrir o sangue. Ou seja, mesmo que a pessoa já fez o abate, Bedieved já fez o abate, ele não pode cobrir o sangue, porque não tem a terra pronta diante do Yom Tov. Então, Bet Shammai sustentariam que quando a pessoa já fez o abate, ele pode cobrir o sangue. Por isso, contradiz também a continuação. Em Maseva, como você vai explicar a continuação da Mishnah? O Modim, Bet Shammai e Bet Hillel concordam. Sheim Shachat, Sheafor, Badeke Veichase. Que se a pessoa já fez o abate, também Bet Hillel concorda com o Bet Shammai que a pessoa pode amolecer até recobrir o sangue. Michal Dereisha, se deduz aqui que o princípio da Mishnah lav de avado, não é quando a pessoa já acidentalmente fez a shechita. Bet Shammai permite também a priori fazer a shechita e cobrir o sangue amolecido à terra no Yom Tov. Porém, a linguagem é difícil, como a mulher falou, a chorreta, a pessoa que já fez o abate, aparentemente é só o Bedieve. Fala mais aqui não. Amaraba disse Rava. Ah, Rikiama. Isso o Betchamay tem também a falar. A chorreta Shebali Malech, quando a pessoa que quer fazer a chorreta veio perguntar para um rabino se ele pode ou não. Keitzat Omelo. Como esse rabino responde para ele? Betchamay Omri, fala Betchamay. Omelo Shchot Hafor Verse. Esse rabino tem que falar, faça o abate, amoleça a terra e cubra o sangue. O Betilel me fala, Betilel, lo ishot. Você não pode fazer o abate. Isso que o rabino tem que responder. Ele, em quem é lo afar muham mi beodem? Somente se a pessoa tinha já a terra pronta da véspera de Yom Tov, aí ele pode fazer a shchita. Ou seja, a shochet, a pessoa que fez o abate, não é a pessoa que fez o abate. A shochet, a pessoa, o shochet, aquele que tem o cargo de fazer o abate, que veio perguntar para um rabino, o que ele faz? Com o Betchamay ele pode fazer a shchita a priori, lechatchila, não tem problema. Com o Betchamay ele não pode. Isso o Rabba disse. Vamos precisar do que o Rabba falou. Shchot, chafor, vechase. A pessoa pode fazer a shchita, depois amolecer a terra e depois cobrir esse sangue. Rav Yosef, na fala Rav Yosef, Henrique Amar. Isso falou a nossa Mishnah. Ah, shochet shebali malech. Esse shochet que veio se aconselhar com o rabino. Keitzad omelo, como esse rabino responde? Betchamay me fala, Betchamay omelo, fala para ele, lech chafor shchot vechse. Fala aqui Rav Yosef, que esse rabino tem que falar, vá lá, amoleça a terra com essa estaca, essa haste, faça o abate e depois cubra o sangue. Rabba disse, primeiro faz a shchita e depois amolece a terra. Rav Yosef fala, primeiro amolece a terra e depois faz o abate. Vamos ver por que na continuação. O Betilel me fala, Betilel, lo ishchot, elem ken elo afar mukhar me beodem. A pessoa só pode fazer o abate se ele já tem a terra pronta da véspera de Yom Tov. Amar le abai de Rav Yosef. Fala abai para Rav Yosef. Leim amar veraba bederabizera amarav kamiflegitum. Talvez você, Rav Yosef e Rava, estão discutindo sobre esse conceito que falou Rabizera em nome de Rav. Que o quê? Damar Rabizera amarav. Falou Rabizera em nome de Rav. A shochet tzarich sheiten afar lemata ve afar lemala. A pessoa fazer a shchita, o abate de um animal selvagem ou um pássaro, tem que colocar terra embaixo do sangue da shchita e em cima do sangue da shchita. Tem que fazer o abate em cima de uma terra que foi colocada lá em nome da mitzvah de Kisui Adam e depois cobrir o sangue com mais terra. Finalmente, como falou o pasuk. Veshafach et damo vechisau ba'afar. O pasuk fala, você vai despejar o sangue da shchita e você vai cobrir na terra. Afar lo ne'emar. O pasuk não fala, cubra com terra. Cubra na terra, la be'afar. Que isso vem nos ensinar? Melamet ha'shochet tzarich sheiten afar lemata ve'afar lemala. Isso vem nos ensinar que a pessoa que faz a shchita tem que colocar a terra embaixo, vai cobrir o sangue na terra. O sangue vai estar sobre a terra e vamos colocar mais terra em cima. Demar, fala bem para você que o senhor, Itle de Rabizera, você concorda com o que Rabizera disse? Precisa você falar, primeiro prepare a terra, Rafor, depois Shol, depois você faz o abate, depois você cubra com mais terra. Veraba, Iraba que fala, primeiro você faz a shchita, depois você prepara a terra, Leitle de Rabizera, desse que Iraba não usando o conceito de Rabizera, não é necessário ter a terra embaixo do sangue, por isso não prepara a terra antes da shchita. Amale, falou de você para Abai, Benedidi, Beneraba, também conforme a minha opinião, também conforme a opinião de Rabba, Itlan de Rabizera. Nós sim concordamos com esse conceito de Rabizera. E aí, e como se explica a opinião de Rabba? Veaka, Behaka, Mefalgina. E aqui a Marroca é a seguinte: Rabba, Salah, conforme Rabba, I, Ika, Afar, Lemata, In, Ilolo. Fala Rabba, quando é que Betchamay permite fazer a shchita desse animal, desse arraial, desse off, desse pássaro? Essa pessoa já tinha pelo menos a terra para colocar embaixo do sangue. Só assim a pessoa pode fazer a shchita. Se a pessoa não tem, e lo, não tem a terra embaixo do sangue, lo. Aí é proibido fazer a shchita, mesmo que foi Betchamay. Por quê? Haishin andirma mamlir velo shachit. Temos o receio que a pessoa vai cavar o chão, pegar essa terra e vai colocar no lugar da shchita. A pessoa vai ter dó de fazer a shchita desse animal e não vai fazer a shchita. Se resulta que a pessoa fez um trabalho proibido no Yom Tov, a pessoa pode preparar a terra para cobrir o sangue, porque ele vai fazer a shchita. Existe uma mitzvah envolvida. Se a pessoa vai se arrepender e não vai fazer a mitzvah, se resulta que a pessoa mexeu a terra à toa, em vão, então fala aqui, Rabba, a pessoa só pode fazer a shchita se ele já tem a terra pronta para colocar embaixo do sangue. O Ledidi, porém, fala de Yosef que não. A difa é melhor deixar essa pessoa cavar o chão, pegar essa terra e colocar embaixo do lugar da Shkita para receber o sangue? De Iloshalide, porque se você vai proibir isso, você não vai permitir isso, você vai acabar proibindo a pessoa de estar alegre no Yom Tov, ele não vai ter carne para celebrar a alegria do Yom Tov, porque não tem terra para colocar embaixo da Shkita. Fala Yosef, é melhor deixar essa pessoa cavar esse chão, pegar a terra e colocar embaixo do lugar da Shkita, para garantir que essa pessoa vai sim ter a carne do Yom Tov. Não temos o receio que a pessoa vai, no último momento, se arrepender, vai ter dó de fazer o abate do animal. Então a pessoa pode sim preparar a terra, colocar embaixo do lugar da Shkita, fazer a Shkita e colocar a terra sobre o sangue, conforme o Beit Shammai. Conforme o Beit Hillel é proibido porque é Muktze. E ela é como o Beit Hillel, com certeza, que a pessoa tem que preparar essa terra diante do Yom Tov, porque senão é Muktze. Algo que não está preparado da véspera é proibido para todo o Yom Tov. Isso fala que a Gemara vai deixar amanhã um novo Daf. Vamos continuar explicando essa halakha. Uma pessoa vai poder cavar no Yom Tov. É proibido cavar. Uma pessoa vai poder cavar no Yom Tov. Não vale a pena perder o próximo Daf. Amém.